Meus amigos, vou conversar então com o Dr. Platão Teixeira de Azevedo Neto. Ele é professor de Direito Processual do Trabalho, ex-juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, sócio do escritório Lara Martins Advogados. Nosso assunto é a escala 6x1. Doutor Platão, que prazer falar contigo, muito bem-vindo ao programa, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Prazer é todo meu, quero saudar a todos os ouvintes da Jovem Pan e estou aqui à disposição para falar desse tema.
Muito bem, vamos lá. Afinal, esse tema está dominando, né? Doutor, esse tema, na sua visão, ele traz vários benefícios ou ele é, de certa forma, de um poder muito grande no que tange à política, a processos eleitorais, essa coisa toda?
Bom, essa discussão sobre a jornada de trabalho, ela já vem de muito tempo. Ela interessa, claro, aos trabalhadores que podem ter uma redução da jornada de trabalho e, além disso, pode ter mais um descanso na semana, porque com esse fim da escala 6x1, podemos passar a ter uma escala 5x2, tendo dois descansos semanais remunerados, preferencialmente aos sábados e domingos. Mas o outro lado da história é de que isso pode trazer mais custos para a empresa.
Sim.
Isso vai onerar o custo da mão de obra e isso pode chegar também ao consumidor. Então, é importante que essa matéria seja vista por todos os lados.
Claro.
Que seja tratado pelos trabalhadores, pelos empregadores e também isso pode chegar aos consumidores.
Doutor, essa escala 6x1, ela está em vigor no Brasil desde quando, hein?
Então, já há muitos anos, né? A Constituição, ela prevê essa jornada, a Constituição de 88, ela prevê a jornada de 44 horas por semana, no máximo, lá no artigo 7º, inciso 13, e sendo a jornada máxima diária de 8 horas. Então, isso já vem lá desde a Constituição de 88, já tendo esse limite para os trabalhadores. Então, uma jornada diária de 8 horas com um máximo de 44 semanais. Mas essa discussão ela já vem de longa data também, até porque sabemos que na Europa e em outros países já há essa redução, e também em alguns países da América Latina vem progressivamente diminuindo essa jornada. Então é um anseio dos trabalhadores já de muito tempo e que agora vem à tona nesse momento histórico nosso da política, com tantas coisas aí sendo debatidas nesse ano de eleição, de Copa do Mundo. E na minha visão é uma discussão que não pode ser precipitada, ela precisa ser tratada de uma forma transparente, clara, e também acho que seria melhor que isso fosse por negociação coletiva e não de forma generalizada, No projeto de lei do governo ele alcança todo mundo, ele abrange empregados domésticos, empregados do comércio e vai valer para todo mundo, só há ali uma exceção para as produções teatrais, de modo a garantir a integridade do elenco. Então, tem uma exceção para as produções teatrais, mas de resto alcança todo mundo.
E essas duas folgas, digamos assim, semanais, elas necessariamente teriam que ser em dias subsequentes, tipo segunda e terça, quarta e quinta, enfim, ou pode ser segunda e sábado, por exemplo?
Pode ser negociado, pode ser de acordo com uma escala, mas a preferência é para que seja sábados e domingos. Isso vai repercutir muito em atividades comerciais ou industriais que tenham um funcionamento ininterrupto. Então pode acontecer de que muitas empresas fechem as portas sábados e domingos para evitar qualquer discussão nesse sentido. Mas não há necessariamente essa obrigação de que seja sábado e domingo. Pode ser uma escala, isso pode ser negociado também com os sindicatos e tem que ver as peculiaridades de cada atividade, mas a preferência é para que seja sábado e domingo.
Doutor Platão Teixeira de Azevedo Neto, ele é ex-juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, professor de Direito Processual do Trabalho. Nós estamos falando sobre a escala 6x1. É, tem muitas empresas já que trabalham de segunda a sexta, sábado e domingo nem abrem as portas. Nesse caso, essas horas são compensadas durante a semana, doutor?
Nesse caso, nessas empresas, o que vai repercutir é a redução da jornada semanal. Então, ela vai ter que reorganizar, por exemplo, aumentando os horários de intervalo, reduzindo ali de alguma forma, porque ao invés de termos 44 horas na semana, de segunda a sexta, agora passaremos a ter 40 horas semanais, se isso for aprovado. Uhum. Então, de todo modo, essa empresa vai ter que reajustar a sua escala, as suas formas, com compensações, com novos ajustes, porque elas também serão impactadas. Sim. Mais impactadas serão aquelas que funcionam, que abrem ou sábado ou domingo, ou nos dois dias. Uhum. Porque essas sim vão ter vão ter uma reorganização melhor dessa escala, né? Vão precisar de um ajuste maior.
De qualquer forma, sendo duas folgas semanais, uma delas durante o mês, dentro do mês, uma delas necessariamente tem que cair no domingo?
Isso, continua essa exigência, precisa dessa folga necessariamente no domingo no mês, tem todas as restrições para se abrir nos feriados, isso tudo permanece. O que aumenta é a exigência de mais uma folga por dia de 24 horas consecutivas. Então, prevalecem as demais restrições e aumentam ainda com a aprovação desse projeto, se for o caso.
Doutor Platão, no Brasil nós temos muita gente na informalidade. É claro que a pessoa que está trabalhando na informalidade, sem um registro, tal, aquela coisa toda, sem CPJ, enfim, de uma maneira extremamente informal, após o trabalho, depois de um tempo, se ela quiser recorrer à justiça, ela tem todo o direito de recorrer à justiça e requerer os direitos, aquela coisa toda. E se durante esse período... E se for aprovada essa lei, e se durante esse período continuar no trabalho de 6x1, é mais um item a ser reclamado?
Com certeza. Todas as pessoas têm um direito de ação assegurado. Não, uhum. Isso não está restrito àquelas que têm a carteira de trabalho assinada. Qualquer um pode fazer um contrato verbal e pode exigir os seus direitos na justiça. Seja para aqueles empregados com carteira assinada, seja para aqueles que estão trabalhando numa pejotização fraudulenta, digamos assim, e também aqueles que estão na informalidade, que têm os seus direitos, eles podem buscar na justiça. Esse certamente será mais um item a ser discutido nessas possíveis ações trabalhistas.
Muito bem. Doutor, nós estamos vendo assim a todo momento o crescimento da inteligência artificial. Não sei, eu até certo ponto entendo que a informática desempregou muita gente, mas ela beneficiou muita gente também. Uma lei, normalmente, quando ela é lançada, quando ela é sancionada, ela só pode retroagir para ajudar, pelo menos foi isso que eu entendi a vida toda, né? Ela não pode nunca retroagir para prejudicar. Eu estou certo, doutor?
Tá certo, tá certíssimo. Em relação à inteligência artificial e automação também, eu acredito que essas novas ferramentas poderão ajudar para aumentar a produtividade, dependendo menos de horas de trabalho à disposição do trabalhador. Só que há um risco também com isso, né? Que são as dispensas em decorrência dessas novas tecnologias. Eu acredito que é possível haver adaptação, novas profissões vão surgir dentro desse cenário e eu vejo com bons olhos a chegada da inteligência artificial, uhum. Não imaginando que ela vá substituir o trabalho humano. Ela vai aumentar a qualidade do trabalho, diminuir o tempo gasto em atividades repetitivas, naquilo que pode ser substituído, porque a inteligência artificial ela vem com essa ideia de ter uma atividade que o humano poderia fazer, mas de forma otimizada. Então, nessa questão da escala 6x1 também, do fim delas, para diminuir essa necessidade do trabalho humano. Então, essa também é uma forma de adaptação que é bem-vinda.
Doutor, já respondeu o que eu ia perguntar, porque sendo aprovada essa escala, as empresas, para manter a mesma produção, as empresas ou vão pagar hora extra ou vão ter que contratar mais. E aí, acho que elas vão lançar o uso da inteligência artificial cada vez mais, o que também não deixa de ser um perigo para o trabalhador, né, doutor? Porque, de repente, eles vão, os empresários aí vão entendendo, vão vendo, olha, cada vez mais usando inteligência artificial, cada vez menos eles vão ficando dependentes dos seres humanos, né?
Exatamente, Alberto. E assim, é preciso entender que essas ferramentas, elas não vêm para substituir, mas elas exigem uma grande adaptação do ser humano.
Sim.
Então, aqueles que já de antemão entenderem essas ferramentas e passarem a usar de uma forma... De uma forma útil na sua atividade, eles vão ganhar, porque quem sair na frente no uso dela vai estar bem. Agora, aquele que se perder e não se adaptar, ele vai sofrer. Você comentou de possível pagamento de hora extra e tal. Nessa questão, é importante também a gente colocar que a hora extra, ela deve aumentar de valor. Porque, assim, talvez as empresas precisem contratar mais para atender a certas escalas, atender as demandas, e caso elas precisem pagar horas extras, elas podem ser num valor maior. Então, a hora normal, quando ela passa para uma jornada de 40 horas, o valor da hora, ela tende a subir.
É verdade.
Porque há um divisor... Que é usado nas 44 e vai ser diferente para as 40 horas. Então, o valor da hora, ela já vai aumentar com a redução da jornada. Outra coisa também que pode surgir é quando essa hora extra ela é cumprida no final de semana, ela é o dobro da hora normal.
Verdade.
Então, isso para o custo da produção é muito significativo. Você imagina, por exemplo, o trabalhador que ganha R$2.200 por mês, a hora dele é de R$10 e por causa do divisor 220, e com a hora extra R$15. Quando você passa por uma jornada de 40 horas, esse valor, ele aumenta, ele passa para R$11 a hora, R$16,50 a hora extra, e se a hora for no final de semana, isso vai ser o dobro da hora normal. Então isso tudo tem que ser considerado, tem que ser pensado na hora de você simplesmente passar uma jornada de 40 horas para todo mundo.
Com certeza. É. Bom, doutor Platão Teixeira de Azevedo Neto, eu vou fazer intervalo, já a gente retoma aqui com a nossa entrevista. Meus amigos, nós voltamos daqui a pouquinho.
Estamos apresentando... Pan News Entrevista com Alberto César.
Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa Pan News Entrevista. Hoje estou conversando com o doutor Platão Teixeira de Azevedo Neto, professor de Direito Processual do Trabalho, ex-juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás e também sócio do escritório Lara Martins Advogados. Doutor, tudo bem que é a minoria, mas eu encontro muita gente que me diz o seguinte: ah, eu não me incomodo de trabalhar, eu trabalharia até mais, desde que eu ganhasse mais. Será que o anseio da população está em folgar em um dia a mais, ou não se preocupar em folgar esse dia e ganhar mais, hein, doutor?
Eu acho que a grande maioria quer ganhar mais em tudo que faz. E nós temos um problema no Brasil, infelizmente, que é um salário médio baixo. Que deveria ser maior, né, diante da grandeza do nosso país, da riqueza econômica que tem. Então, assim, uma questão é para aquele empregado que ele tem uma jornada a cumprir, ganha um salário e ele está visando o quê? Bom, eu vou ganhar o mesmo tanto e trabalhar menos, posso ter mais lazer, posso estar com minha família e tal. Isso essa é uma visão que certos empregados têm. Mas eu reconheço que tem muita gente que gostaria mesmo de estar ganhando mais e podendo trabalhar mais aí. Então, essa é uma questão que precisa ser debatida também, porque quando você tem uma redução dessa de jornada, você pode... Por outro lado, caso as empresas não consigam arcar com os custos, aumentar a informalidade, aumentar a pejotização fraudulenta. Então, é um alerta que isso precisa ter e uma discussão também que precisa entrar dentro dessa matéria, né, Alberto? A gente não pode pensar só numa questão específica para aqueles que estão hoje aí empregados. Temos que ver todo o cenário geral brasileiro da economia, o impacto disso para a produção e também para os consumidores.
Claro, haja vista que alguém vai pagar por isso, doutor. Alguém vai pagar por isso.
Exatamente, aquelas empresas que não conseguirem se reorganizar, elas vão tomar algumas medidas, ou repassar esse custo para o consumidor, ou pode acontecer também de haver dispensa, o que a gente não deseja, mas é algo que pode acontecer dentro desse contexto.
E pode ter certeza também, doutor Platão, que os empregados, os funcionários, nesses dois dias, eles vão arrumar alguma outra coisa para fazer para aumentar a renda.
Muito, muito bem colocado. Essa é uma grande preocupação que nós temos também. Será que eles vão ficar ociosos nessas 4 horas ou vão buscar uma outra atividade? Porque se isso acontecer, o efeito não foi, o objetivo não foi alcançado, que é que essas horas sejam ocupadas com mais lazer, porque há uma indústria do turismo, há uma questão toda do lazer que está envolvida e também a saúde física e mental desses trabalhadores. Se essas horas forem bem aproveitadas para ociosidade benéfica, está ótimo. Agora, se os trabalhadores usarem esse tempo ocioso para buscar novas atividades, isso pode ser perigoso, isso pode trazer mais desgaste e o efeito vai ser reverso daquilo do que está sendo buscado.
Com perdão da brincadeira, né? A ideia seria que o trabalhador ficasse em casa um dia a mais para poder fazer o churrasco, mas como a picanha não veio, doutor, está muito caro, então ele vai trabalhar, doutor.
É isso que a gente imagina e a gente vê como um efeito ruim disso tudo, porque se para o trabalhador a redução ela pode ser benéfica nesse sentido, isso tem que ser respeitado. Se Sem for para ser aproveitado de outra forma, é claro que a gente quer que a economia ela gere, né, que ela melhore e tal, isso é uma questão do país. Mas a gente tem que ver como isso vai ser sentido na prática.
Em sendo aprovada, em sendo sancionada, já usar esse novo sistema, esse novo esquema, ou haverá um tempo, doutor, saberia dizer, não?
Então, esse projeto de lei apresentado pelo governo, 1838 de 2026, está em regime de urgência, pode trancar a pauta da Câmara nas próximas semanas, ele não prevê um tempo de adaptação. Lá no projeto está que a lei entra em vigor na data da publicação. Isso pode ser alterado, o projeto pode ser revisado ali na Câmara e no Senado, mas se for aprovado como está, ele não teria aí um tempo, ele pode ter o que a gente chama de vacatio legis ali de 45 dias, isso pode vir ali, mas a princípio a adaptação ela seria praticamente imediata. Esperamos que o Congresso dê um prazo maior. Há um projeto que prevê, há uma proposta de emenda à Constituição que prevê um prazo de 10 anos para adaptação, para que haja redução ao tempo, durante o tempo. Mas esse projeto de lei do governo, ele não prevê um período assim, de adaptação maior, então pode ser que entre em vigor mais rapidamente. Mas, na minha opinião, isso precisa de grande discussão e eu acho melhor que tivesse um prazo maior de adaptação.
Quando o doutor fala que isso precisa de muita análise, mais discussão e tal, no fundo, doutor, não é a favor da escala 6x1?
Então, eu acredito que a escala 6x1, ela já faz parte da nossa cultura, já faz parte da nossa tradição. Pontualmente, hoje já há várias empresas que já adotam esse sistema de 5x2. Uhum. O trabalho no escritório já acontece durante a semana, comparado aos sábados e domingos. Isso já é algo que vem sendo praticado, inclusive com um teletrabalho híbrido. Há empresas que têm esse trabalho no home office em dias da semana. Então, isso pode ser absorvido, pode ser adaptado em muitas empresas. A minha preocupação maior é aqueles setores que precisam funcionar todos os dias, como, por exemplo, supermercados, farmácias, restaurantes, hospitais. Essas atividades, inclusive as indústrias, elas vão sofrer mais com essa jornada. E o Brasil, ele pode reduzir o funcionamento nesses dias. Então, o meu receio é em relação a isso. Eu não sou, a princípio, totalmente contrário a uma redução de jornada. Eu acho que é possível adaptar em muitos casos. Porém, essa jornada hoje, que já vem sendo praticada, ela pode causar aí, com a redução, grandes problemas, sobretudo nesses setores que têm um funcionamento ininterrupto.
Muito bem, muito bem esclarecido, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Que prazer falar contigo, viu? Muito bom. Tem uma didática também, professor, né? Tem uma didática maravilhosa, fala bem. Doutor Platão, muito obrigado. Agradecido mesmo.
Eu que agradeço, Alberto. Saudações a todos os ouvintes e permaneço à disposição para o que precisarem.
Lógico, vamos consultá-lo sempre, sempre. Gente, conversei aqui com o Dr. Platão Teixeira de Azevedo Neto, professor de Direito Processual do Trabalho, ex-juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás e do escritório Lara Martins Advogados, ele é um dos sócios. Agradeço a ele, agradeço também a assessoria da Elisângela Andrade e do Márcio Santos, da M2 Comunicação Jurídica. Agora um pequeno intervalo e na sequência o nosso Momento Imobiliário.
Estamos apresentando Jovem Pan News Entrevista.